Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavia.
Eu sou a Thay.
Eu sou a Pan.
E eu sou a Gabi.
E esse é o TVMcast número 60.
Yeah! Alguém vai fazer o trocadilho do nome do que vai rolar no episódio de hoje, do 60?
Senta.
É nesse clima aí, né? É isso aí. After, 50 tons de cinza, 365 dias. São filmes com uma temática meio erótica, que ficaram sobre os holofotes por um tempo aí, seja por ser considerado bom ou por não. E nesse episódio, a gente vai conversar sobre filmes de putaria e refletir sobre onde eles erraram. Mas antes...
Jabajinho.
Eu tenho um podcast, né, de cultura afrodescendente, o Afro Artscast, que você encontra aí nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts, um podcast de cultura afro. E na temática afro também, eu tenho outro recado pra dar agora, que dia 20 do 11, dia da consciência negra, feriado, né, vai ocorrer um evento online no Discord, que é o RPG de Preto. É um evento de RPG para celebrar a cultura afrodescendente, só com RPGs nessa temática, além dos jogadores e dos narradores que vão estar lá no evento. E é isso. E além disso, a gente tem outro podcast que todos nós aqui participamos, que é o Pod Mago, que a gente grava ao vivo na Twitch toda segunda-feira às 20 horas. Então, é twitch.tv/podmago e podmago em todas as redes sociais.
Então, gente, lá no Instagram, se você quiser estar em contato com a gente tem o Twitter e o Instagram, que é @tavimaginando2is. Lá tem constantes postagens de ilustração, a gente fala um pouquinho sobre podcast, a gente avisa quando vai lançar alguma coisa nova, seja aqui o Tava Imaginando, seja alguma gravação que vai rolar no sindicato, ou dentro da imaginação, que tem uma frequência bem aleatória, então. E se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos projetos, é uma boa você seguir o @TavaImaginando. E outra coisa, se você quiser apoiar o nosso projeto, a gente tem um Apoia-se. Que você pode colocar Tava Imaginando lá no Apoia-se, que você consegue encontrar a gente, ou no link da bio do nosso episódio também vai ter. E todo mês a Thay faz recompensas maravilhosas, ilustrações lindinhas, digitais, feitas com muito amor e carinho. Então, se você quiser apoiar a gente, apoiar o nosso projeto, o apoio começa a partir de R$5. E com R$5 você recebe todo o nosso amor e apoia todos os nossos projetos.
É muito lindo, gente.
E se você está interessado em saber um pouco mais de RPG, de jogar RPG, de ouvir sobre RPG, eu tô ali no Sindicato da RPG. Nós estamos em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter. E no nosso site também, Sindicato RPG, você consegue ouvir as nossas sessões no Spotify e no Deezer. Temos sessões a cada 15 dias na Twitch e também consegue assistir no YouTube. Então, procure o sindicato, converse com a gente, vem fazer parte dessa comunidade que é bem legal.
A Netflix do RPG.
Essa é a propaganda master.
Então, bora pro nosso episódio de putarias.
Mamilo!
Na abertura, a gente falou alguns filmes que são bem conhecidos, que falam de putaria, de erotismo e tudo mais. E porque eles são bem conhecidos, eles chegam a bastante gente. E, como a gente sabe, o entretenimento educa. Eu acho que seria interessante a gente conversar sobre os erros, ou não, né? Vai que eles têm acertos nesses filmes aí. Eu acho que um que marcou bastante a gente, que estamos nos segurando há um tempo, para falar sobre...
Melhor você falar, estamos nos segurando para gravar esse episódio, para não te chutar antes.
Que é 365 Dias, que é um filme que muito provavelmente você ouviu falar. Ele tem essa temática erótica bem escrachada, assim, basicamente o enredo gira em torno dessa temática escrachada. E, sei lá, se eu fosse dar uma sinopse, mas eu só vou te dizer que a gente vai dar muitos spoilers aqui sobre todas as coisas que a gente vai citar. E se você não tá pronto para spoilers, eu acho melhor você pausar esse episódio aqui, assistir os filmes e depois vir discutir com a gente sobre eles. Tá, e você poderia me dar uma sinopse de 365 Dias?
Nossa, isso aí, pede a pessoa mais confusa para explicar. Tá, tem um cara, ele é um gangster, tem uma mina que é casada. Ela se separa do marido e é raptada pelo gangster. E é isso.
Sim, essa história completa, basicamente, na íntegra, foi isso. eu vi que tem muito em comum a narrativa de 365 dias com a de fanfic. Meio que eu já sabia o que ia acontecer. Tipo, ah, vai ter um clipe musical em que ela vai trocar de roupa com a melhor amiga. Vai ter um clipe musical em que eles vão fazer sexo de forma maluca. Falando nisso sobre...
Controladamente, libido assim, nossa.
Mas falando sobre clipe musical, eu adorei as músicas do filme. Eu acho que todas as músicas de coito são ótimas músicas de coito, são músicas de coito de qualidade. Mas prosseguindo aí, tudo parece um clipe musical. Eu sinto que teve muito menos diálogos consistentes e que geram realmente
mais
tesão.
Mais imagens lindas.
Mas vários clipes musicais, assim, que foram cortados. E eu acho que, focando na Síndrome de Estocolmo, eu acho que o grande erro foi ela. Acho que, tipo assim, se eles se conhecessem num bar e ele tentasse conquistar ela, poderia ser menos problemático
do que o rapto,
tá ligado? E todo o fetiche da história, ela gira em torno desse rapto, dela não ter a própria liberdade.
Muito problemático.
Eu sei que isso acontece pra caramba em fanfic, sabe? Mas dá pra notar que é em fanfic de pessoas que são um pouquinho mais novas, sabe? De que idealiza de um fetiche, sabe? Porque tem muitos problemas ali de pessoas que não chegaram ainda na fase de entender algumas coisas. Tipo, mano, a cultura do estupro tá ali, ó. Porque tem toda hora ameaça de estupro.
É verdade.
De 5 em 5 minutos, o cara, pra tentar ser um gostoso, ele tá ameaçando ela de violentá-la. Isso não é legal, gente.
Nossa, você tá me...
Não é legal. É horrível. É horrível, gente. É horrível.
Então, mas, tipo, são coisas que meninas, desde criança, são ensinadas a... Tipo, ah, nossa, esse cara é um varão valoroso.
É aquela coisa de, tipo, ele tá te batendo porque ele tá afim de você. Aquele menininho que é chato com você na escola. Ah, ele tá implicando contigo. Porque ele gosta de você.
Parece que a gente é ensinada, desde criança, a ter que suportar a violência masculina de que isso é normal. Porque você pensa, isso não, de forma nenhuma vai ser prazeroso de verdade, sabe?
E o filme romantiza isso. Ele romantiza todo esse processo de sequestro. Essa coisa dele comprar coisas pra ela, mesmo que ele seja agressivo e ameace ela o tempo todo. E aí a gente tá falando da cultura do estupro que tá sendo bem romantizada dentro da série. Uma coisa que acontece dentro da história é que um dos personagens, ele tenta estuprar a personagem principal, que é a Laura, né? E aí acaba que o Maximus, o boyzinho, o gatinho rico, o gangster lá, ele é a culpa por isso. Porque se ela não fosse tão provocante, isso não teria acontecido. E aí, tipo, a gente vê que esse filme, ele tropeça em merda em cima de merda e ele se justifica a partir de mais merda.
Eu tava, durante essa semana que a gente assistiu, tals, eu não sei como, mas eu parei em uma história de uma menina que era, tipo, adolescente ainda, era muito, muito fã de um grupo específico. E aí ela tipo, tava conversando com uma outra moça, a moça já era mais velha, assim, maior de idade, e aí ela pegou e falou pra moça, ah, mas me diz que você não gostaria de ser estuprada por tal pessoa. Lógico que você ia querer, porque ele é maravilhoso. E aí, tipo, a moça ficou muito... Ela ficou assustada, porque é esse tipo de coisa que tá sendo incentivada, né? Que as pessoas olham pra isso e ficam, nossa, então é possível ter uma relação desse jeito? E eu quero muito ter uma relação desse jeito, não importa se eu tô feliz ou não. Tipo, a pessoa, essa pessoa que eu admiro, que eu, né? E eu gostaria de ter essa situação. E aí eu fiquei muito assustada, porque eu fico imaginando esse tipo de filme e de história, como ela faz isso, né? Com as meninas, muito novinhas. E aí é bem assustador, assim, pensar que uma criança, porque 13 anos, 12, falando isso pra mim é uma criança. E aí essa criança está falando que toparia ser estuprada por um ídolo. É muito assustador. É muito assustador.
Caramba. E você falou isso e eu tenho na minha mente aqui que eu já tive uma conversa e que uma menina de 12, 13 anos, ela falou a mesma coisa nesse grupo de amigos, sabe? Tipo que ele era de uma banda de rock e tal. É uma parada meio assustadora dessa visão romântica. E o interessante dessa visão romântica é que ela não é vinculada a conversas e a conhecer o outro. É vinculada numa libido descontrolada, que você parece um animal, você só quer transar, você não tem nenhum pensamento lógico, não existe carinho, só existe foder forte, como diria Christian Grey. O Christian Grey ainda tem, pelo menos, o consentimento entre grandes... Ele tem um consentimento, ele tem um contrato, ele fala, eu só vou chuchar coisas em você se você quiser. Então, eu acho que nesse ponto ele consegue ainda vencer o máximo.
Ele tem essa falsa... falso consentimento. Porque ele fala, eu só vou fazer isso se você quiser. Mas ele já tá lá com a mãozona no seio dela.
Sim.
Então, tipo, tira a mão de mim, então. Se você quer ter meu consentimento, então fique aí a metros de distância. Vamos conversar e caso eu queira, eu te digo. Se eu estiver em situação de dizer...
Ele se disfarça de bom moço. Ele se acha um cara legal, assim.
Sim.
Mas, tipo, no cinema em geral... Eu sei que a gente tá falando especificamente de, né, filmes eróticos. Mas, tipo, no cinema, sempre que parece que tem uma cena hétera de sexo, tem muita violência, assim. Tipo, pra caramba. Até o momento do ato mesmo, se essa cena acontece, você vê que é uma cena que parece que é totalmente descontrolada, tá ligado?
Joga
parece
na parede.
É, parece que são bichos mesmo, tentando enfiar coisinhas um no outro. E não parece, de modo nenhum, pra pessoas que já fizeram sexo,
ou
que
um
é uma
sexo
parada
carinhoso,
confortável,
né,
de se estar fazendo, sabe? É claro que cada um tem seu fetiche aqui, não vou generalizar e tal, mas, tipo, o contexto e tudo mais é muito fetichizado pra essa ideia de animais querendo se engolfiar.
E eles não falam sobre, tipo, que nem o termo de consentimento do Christian. Eles não conversam sobre o que é permitido. Porque eu acho que eu não vejo nada de errado em você ter um fetiche meio hard, assim, gente. Isso aí é a vida, normal, né? Eu leio fanfic, eu entendo. E, tipo assim, é super viável você ter os seus fetiches meio hards que não sejam um sequestro. Ou você pode até simular um sequestro que seja um sequestro com consentimento. Que você
se foi
conversa sobre.
Esse fetiche, tá tudo certo, mano.
Exatamente. Existem termos. Ninguém vai se machucar de verdade. E não é, tipo...
Palavrinha de segurança.
Ela, o tempo todo, é tratada como uma espécie de objeto que o máximo quer muito. E aí ele chama de amor esse capricho que ele tem pela aparência dela, por como ela é, sabe? E aí a gente também, de novo, vai chamar isso de amor. Quando você se sente atraído apenas pela aparência da pessoa, mas não consegue ter uma conversa de verdade com ela. E eu acho que, tipo, se for uma obra erótica, assim, que vai realmente fazer vários adolescentes pensarem, tipo, sexo. Eu acho que ela tá muito errada, assim, sabe? Eu acho que... Não que ela tenha a obrigação de ensinar nada pra alguém, mas a gente sabe que o entretenimento é a casa do saber, né? Mas até mesmo pros adultos, o que tá sendo mostrado ali não tem nem coerência. Pra um adulto, assim, mano, aquilo lá não tem uma coerência narrativa. Aquilo não faz sentido. A Gabi chegou a citar uma coisa que eu senti quando eu tava assistindo, é o que que tá acontecendo? Tem cenas vergonha alheia que não tem o que se dizer. Ele sai do chuveiro e os dois estão nus. A gente já entende ali que, mano, não existe um consentimento. Ele tá, tipo, vendo ela pelada, assim, cagando pro que ela liga, sabe? E meio que a personagem principal, eu nem tenho muito o que falar sobre ela, porque ela é, tipo, uma peça de quebra-cabeça que fica se encaixando a todos os momentos em que a história pede. Então, se ela precisa ser provocante, ela vai ser provocante. Se ela precisa estar com medo, ela vai estar com medo. E assim a gente vai encaixando ela sem se importar com quem ela é, ou qual é da personalidade dela. Ela não é desenvolvida, assim como ele, claro. Não. Mas ele é sempre violento. E ela é só, tipo, mal desenvolvida. Tem uns momentos que ela age como uma criança de 5 anos de idade, sabe? E as outras pessoas ao redor super sexualizam isso.
Aquela cena dela tomando sorvete. Aquilo não tem coerência. Ela tava num bar chique tomando sorvete que nem uma criança.
Olha, se a gente vai falar de sequência de coisas que acontecem no filme, é muito confuso. Tipo, aí ela tá molhada, aí ela vai pro quarto, ela tá com o Rob, aí ele deita ela numa cama, aí ele prende ela, aparece uma moça que tava no armário dele e começa a fazer um oral nele, e depois essa moça some. Ele guarda uma moça no... Eu não sei. Tipo, não tem coerência, mano.
Não faz sentido.
Vou falar uma coisa sobre esse filme. Esse filme...
Sendo invadidos pelo
não é apenas um filme ruim. Esse filme não é tipo assim, não é um filme ruim, tipo Velozes e Furiosos, que é ruim, mas você assiste ainda e fala, ah, não, é ruim, eu sei que é ruim, mas é divertido. Não é ruim do tipo, ah, pô, vou assistir aqui pra me distrair, eu sei que é ruim, mas é, sei lá, uma comédia romântica boa. Esse filme, pra você gostar desse filme, você tem que ser uma de 3 pessoas, ou você tem que ser muito burro, no nível disfuncional, que você não deveria viver em sociedade... Ou você é mau caráter, você é uma pessoa ruim e gosta de fazer mal pra outras pessoas, ou você é um merda. Tem 3 opções. Se você gosta desse filme, você é uma dessas 3 pessoas.
Eu acho que o lance é esse. Tipo, esse filme é muito intragável.
Aqui fomos invadidos.
Eu amei o...
Pro uma
pessoa. Ele chegou indignado ali.
Eu amei o Boa Noite. No final, sereno. Boa noite.
O programa foi invadido por uma pessoa sensata. E aí?
Não, mas tipo, eu acho que esse é o problema. Ele não é tragável, cara. Ele não é palatável. Tem coisas que você vê que é ruim, não tem uma boa narrativa, mas você se diverte no fim, tá ligado?
Tipo, tem coisa que é
a
assim.
A sensação de você passar por esse filme é diferente.
Por exemplo, muita gente defende American Pie. Porque apesar de ser um filme muito escroto, com escrotice em cima da escrotice, no fim das contas, tem como você se divertir, sabe?
No fim, você sai leve.
Você sai leve. Tipo assim, é um filme merda, assim, de besterol pra caralho, exageradamente machista, mas você sai leve. Esse filme, ele é ruim a um nível que, tipo, como tem continuação? Como vai ter continuação? A Gabi, ela trouxe essa informação aqui.
Estamos indignadas.
Pra destruir nosso coração, tipo, é isso.
É, tipo, teve muita gente que assistiu só porque era ruim e queria falar mal dele, e nós somos uma dessas. Depois de 2 anos de lançamento, a gente fez isso, mas fizemos. Como então a gente tá utilizando o filme para o que ele se propôs a fazer.
Ele é uma péssima educação, e ele serve como contraste para a gente poder falar de coisas boas. Erros desse filme: falta de comunicação, romantização da cultura do estupro, romantização da síndrome de Estocolmo. Gente, não se apaixonem pelo seu sequestrador, nem se ele for o Justin Bieber ou o Django. Vou dizer que na minha adolescência eu não li fanfics assim? Não vou dizer. Porque, tipo, eu sou parte dessa sociedade que consumiu esse tipo de conteúdo. E muitas dessas coisas ficaram dentro da minha cabeça. E eu achava que, tipo assim, algumas estavam tudo bem, sabe? Claro, sequestra, a gente tem bom senso, né? Mas são coisas que vão culminando nos tijolinhos da nossa construção de personalidade. É, às vezes você entra num relacionamento e você vai perdoando várias pequenas coisas. Porque, tipo, na fanfic até que funciona, sabe?
O filme vai certo. Você vai normalizando aquilo, né? E você não vai percebendo que aquilo tá te causando traumas, tá ligado? Você só vai perceber quando é tarde demais. Então...
É tipo, a gente tá sendo mal educado, é isso, gente?
Sim.
Você pode até achar que é só um filme, só que, como eu disse, eles são tijolinhos de coisas que vão entrando no seu pensamento, você vai achando que é normal. Você vai realmente normalizando e glamorizando, em alguns casos, sabe? Esse tipo de coisa.
Mas uma coisa que eu fico pensando, que eu fiquei pensando muito sobre, primeiro, é que eu precisava de uma introdução pro filme, pra entender ele. Porque é muito complicado, assim. Ele tem zero informação útil, ele é bem esdrúxulo, sim. Mas a gente fica perdido. Então, eu acho que, tipo, ter a introdução ali, alguém falando, olha, isso aqui é uma merda, vai acontecer isso, me ajudou muito a assistir o filme. Primeiro ponto. Segundo ponto é que eu, até agora, não entendi aquela porcaria daquela introdução dela e ele. Que, tipo, ele, os dois lá, tá perdida, baby girl, e aí, tipo, aí depois tem a cara dela naquele negócio lá, porque ele viu um dia, eu achei aquilo lá muito bizarro.
É muito mal explicado, cara.
Isso é muito stalker também. Muito stalker. Tipo assim, ele viu ela uma vez. Olha outra coisa que é romantizada.
Não é stalker, porque ele não perseguiu ela. Ele achou ela um dia e levou ela pra casa.
Exato.
Foi tipo, estoque, liquidação. Achei, vou levar.
Mano.
Última peça da loja.
Isso é muito bizarro. Tipo, tudo que tem de errado e num filme da Netflix que toda gente assistiu, eu espero que pelo menos tenham chegado nessa conclusão. Por favor.
A gente tá falando de filmes, mas novelas aí da TV aberta e não aberta, streams também cultuam essa cultura, né? Do estupro e da. E do não consentimento e da coisa do sexo violento, né? Tipo, horrível. E como isso tá toda hora aí no entretenimento, vai sendo normalizado mesmo. E isso é horrível. Tem que mudar, a gente tem que perceber que isso tá errado, sabe?
O que a Pan falou tem um contraponto, que eu acho que é a segunda parte que a gente já pode chegar do episódio, que é falar sobre obras que não fizeram essa bosta de 365 dias. Por exemplo, série que lançou a terceira temporada aí na Netflix, eu acredito que foi a terceira temporada, que é Sex Education, que o próprio nome já diz o que ela tenta, qual é a proposta da série, né? Que é uma educação sexual que tem bastante, que é normalizar coisas que devem ser normalizadas, como vulvas e pênis em formatos aleatórios, porque humanos são diferentes. E
toda vulva é única. Eu aprendi essa frase.
E não normalizar um sexo ruim pra mulher. Que Sex Education, ela consegue servir quase como um antônimo de 365 dias, sabe?
Mas não é, tipo, não é como se Sex Education fosse, tipo, mil maravilhas e tal. As coisas ruins acontecem pra serem educadas. Essa é a proposta do Sex Education e é uma série adolescente. E eu acho que faz total sentido ser uma série adolescente sobre sexo. Porque, mano, nessa fase que a gente tá aprendendo a lidar com esse tipo de coisa. E quando você não sabe das coisas, porque ninguém conversa com você, é muito fácil você pegar essas paradas que você vê como estereótipos, tipo, pegar um 365 dias e falar: eu quero o Jungkook me tacando na cama daquele jeito.
Exatamente, achando que isso vai ser super legal. Por causa da fanfic, eu criei na minha mente. É que fanfic foi que me educou, gente. Eu sempre vou citar ela aqui. Eu criei na minha mente um estereótipo de que sexo era pra ser uma coisa só super hardcore, sabe? E eu nunca me perguntei se eu gostava disso. Mas porque nessas histórias funciona tão bem, eu achei que era uma regra. Assim como eu cheguei até a comentar com a Gabi, numa conversa, eu acho que na adolescência eu não sabia que eu tinha um clitóris. Na verdade, eu não sabia que meninas tinham um clitóris. Eu achava que era um enfeite que havia na vagina. É isso. E se eu tivesse assistido Sex Education, muito provavelmente eu saberia o que é um clitóris antes dos 18, sabe? Parece que eu sou uma caipira que vive numa caixa.
É a oportunidade de usá-lo antes.
Sim, cara. É isso. Eu acho que é importante. E principalmente, eu acho que... Eu não sei se todas as meninas passam por isso, mas eu acho que muita gente passa por isso. E outra coisa que eu achava era o quê? Que a virgindade era a minha maior qualidade. Como ser fêmea, sabe? Eu achava que, tipo, todas as minhas histórias que eu escrevia, minhas personagens nunca fariam sexo. Porque elas tinham que fazer sexo com um personagem importante. Elas não poderiam sair por aí distribuindo, sabe? Tipo, porque tem toda aquela coisa da castidade feminina. E que se você é especial, porque você é virgem.
É tipo, se você faz sexo, você já é uma puta. Que isso que menina faz sexo?
É, Edward não quer uma Bela que não é virgem. Ele não ficaria com uma Bela se ela não fosse virgem. A Bela
agora, é virgem. Se você fez isso, você é impura e não vai ter mais ninguém, vai ser valorizada.
Aí parece que a gente tá sendo hardcore. Parece que eu tô sendo bem hardcore aqui, gente. Mas eram pensamentos não, reais, cara.
Não, mas eram pensamentos, caralho, sério. Você pensa, eu acho que... Muitas meninas da nossa idade, assim, 20 e poucos anos, ou um pouco mais velhas, 30 e poucos anos, vão ter esse pensamento, vão se identificar e falar assim, realmente, eu pensei sobre isso, era assim que eu pensava. E depois a gente vê que é tudo muito diferente. Eu penso assim, aí como você fala, a gente tá falando de Sex Education, da série. Eu penso, se eu tivesse assistido Sex Education quando eu era adolescente, eu acho que meu adolescente teria sido muito melhor. Eu teria deixado ou feito muitas coisas de forma diferente, sabe? E evitado muitos traumas da vida, sabe? Da vida sexual e da vida feminina e da
tem
com falta de informação.
Tem muita insegurança que permeia o sexo. Tem muita insegurança, porque... tem muita coisa que você fica tipo, o quê? Como assim?
Cara,
e
tipo...
Porque a gente não tem as informações corretas na escola, né? Ou dentro de casa. A gente não conversa dessas coisas com nossos pais.
Ou muito menos se você é menina, né?
Ou
menina
não pode muito conversar. Menos se você é menina. O menino já conversa, imagina as meninas. Muito menos, não é tocado esse assunto.
Sim, tipo, eu vou com depoimento, assim, não sei se isso vai ficar no podcast ou não, mas eu comecei a me masturbar muito cedo. E a minha mãe descobriu, sabe, daqueles momentos esquisitos e tal. Aí eu tive uma conversa muito estranha, em que o meu pai falou que se eu continuasse fazendo isso, eu ia ter um grande buraco na minha boceta que nunca ia se fechar. Eu falei, quê? E tipo... Foi a maior lorota que já me contaram na minha infância, porque eu continuei fazendo e esse buraco nunca apareceu.
Mas foi pra te assustar, foi pra
tipo,
te deixar com medo.
Ele tentou me assustar. E tipo, eu acho que o pior disso foi o meu pai ter vindo conversar sobre a minha masturbação comigo, a minha mãe não falou nada.
Eu tô reflexiva aqui porque aconteceu a mesma coisa nesse caso aí, na minha casa. E o que vocês falaram do... Ah, do negócio da virgindade ser a coisa mais importante e ser uma coisa que, tipo, é muito importante pra você, senão você é um lixo. Yeah. E aí eu lembrei que na minha primeira vez, eu não sei se isso fica, tá? Vamos ver aí. Mas a minha primeira vez não sangrou, e aí o meu namorado da época foi um babaca escroto, ele ficou muito puto, aí ele começou a brigar comigo. Aí a gente saiu, acho que foi comer em algum lugar, assim, longe da minha casa. Ele me largou nesse lugar, me xingando. É, depois ele veio, tipo, me obrigou a tomar uns... Eu não lembro quantos, mas ele não me deu só, me deu alguns. Pelo dia seguinte, pra tomar, porque ele não queria que tivesse a possibilidade de ter me engravidado uma vagabunda.
Caralho! Olha, olha o nível! Meu Deus!
Mas o meu não teve esse final da Gabi, mas eu passei pela mesma coisa, de não sangrou ou não teve nada, e tem essa coisa de, você não era virgem, sabe?
E você automaticamente se torna uma vagabunda.
Sim, eu acho que a Flavia deve lembrar disso, que depois todos os amigos da tal pessoa ficaram sabendo. Foi uma coisa que ele começou a espalhar e falar mal, sabe? Você pensa, meu Deus, o que está acontecendo comigo, sabe?
E a gente se sente culpada pra caralho, como se a gente tivesse feito alguma coisa muito terrível.
E você vê o quanto isso é machista. E você começa... Aí depois começa a falar mal de você por uma coisa que devia ser normal, sabe?
E aí parece que a garota é que é realmente a vilã da história. Independente se foi ou não a primeira vez dela, ela se torna uma vilã. É, tipo, é realmente muito, muito frustrante. E é uma narrativa... que acontece nos filmes também, então a gente tá o quê? Reproduzindo.
É como se a virgindade fosse o atestado de o homem certo pra o homem. Tipo, a virgindade não significa nada pra mulher, significa pro homem, por isso que ela é tão importante.
Isso é medieval, sabe? Isso é bem medieval. E esses dois comportamentos que foram narrados, na verdade esses três comportamentos masculinos, são todos provando o quanto que o homem se sente o protagonista da vida da mulher. Ele se sente o único ser que pode validar o que ela fez ou não.
Por isso que em algumas situações, os homens falam assim, você gosta de meninas? Porque você nunca conheceu o cara certo.
Sim, porque não fizeram
direito.
Nossa, mas eu já ouvi muito isso.
Tudo bom, meu amigo? Eu acho que não é isso, não.
Prosseguindo, eu acho que essa aí é a importância de sex educations da vida. Porque ele vai falar pra gente que esse tipo de comportamento não é comum. E você poder conversar sobre a sua sexualidade, sobre o que acontece com o seu corpo quando você tá crescendo, eu acho que é importante pra caramba, sabe? Você se sentir confortável pra falar, até dependendo, assim, de como são seus pais, ou com seus amigos, ou professores. E a educação sexual não é importante só na série, mas como a Pan falou, na escola ela seria essencial. Pra gente não censurar a sexualidade do adolescente.
Eu acho que tem que ser uma matéria básica.
E uma coisa... Além do clitóris, que muita gente não sabia que existia, sei lá. Outra coisa que é muito importante mostrar da série é aborda lá um pouco a vaginismo. Outra coisa que... Muitas coisas, assim, não que
mas
não são abordadas.
Não ouve, tá ligado? É.
Tudo que é sobre a vagina a gente não ouve. E a série, ela foca muitas das vezes ali em prazeres femininos, em como as mulheres sentem prazer.
Especificamente sobre a saúde sexual das mulheres. Eu acho isso muito sensacional.
E, por favor, mulheres têm que se proteger e têm que se valorizar.
Sim, passa um óleo na pepeca.
Com essa citação maravilhosa da Thay, a gente finaliza o episódio por aqui. Mas antes, bora pro nosso bloco de indicação.
Bloco de indicação. Hoje eu vou indicar uma série que, digamos que é fofa, uma série hard show, meio documental, assim, que em inglês é Say I Do, e em português traduzido para Finalmente Sim. Tá disponível na Netflix. E é uma série, um reality show que mostra casais que não tem dinheiro pra poder fazer cerimônia de casamento. E três homens gays maravilhosos vão a socorro desses casais e preparam uma cerimônia dos sonhos pra eles, do jeitinho que eles sempre imaginaram, que eles idealizaram, sejam as ideias mais diferentes e inusitadas que forem, sabe? E a gente acaba vendo muitas histórias de amor bonitas sendo contadas ali. Tanto heterossexuais quanto homossexuais. E E é muito bonito, sabe? Ver relações de amor sincero, sabe? E pessoas podendo realizar o sonho delas. Sim.
Para então, assistir que reality é ótimo.
E é isso. E vai lá assistir na Netflix.
Bom, a minha indicação de hoje também é um reality, também na Netflix, mas esse aqui é pra passar raiva. Porque é o que eu gosto de entretenimento que faz eu sentir raiva. Então é Casamento às Cegas, versão Brasil, onde uma galerinha ali, em busca do amor da vida, tem alguns encontros apenas por audição, assim, apenas conversando com a pessoa do outro lado da parede. E é muito legal pra quando você quer ficar com raiva de homens, porque os homens dessa edição são bem babacas. E,
sim.
E é isso, assim, eu acho que... Eu indico pra todo mundo porque eu fiquei viciada, mesmo odiando, mas as mulheres são incríveis. A gente, no começo, se ilude, mas é um spoiler já, que você vai se decepcionar, assim como sempre. Então, é isso. Minha indicação de hoje, que parece que é triste. Casamento às Cegas, assistam. Vocês vão entender, vocês vão gostar. Tem mulheres incríveis ali. E eu...
É pra sentir aquela raiva
eu gosto
que vai
bastante.
Te dar impulso. É tipo isso.
Isso.
É pra aquela você saber, raiva... assim, em qual cara não escolher na sua vida.
Isso. É, aquela, é o tipo de coisa que você assiste e fala, nossa, eu já passei por isso? Talvez sim, não devo passar novamente. Como evitar? É basicamente isso. Muito bom.
Perfeito.
Exato.
Então, gente, nesse clima de pura sedução e putaria, se bem que não tem tanta, é muito mais romântico, eu vou indicar uma fanfic. Uma fanfic que eu li esses dias. E eu achei a narrativa, assim, muito gostosinha. Sabe aquele romance que tu quer ver acontecer? Porque a pessoa vai construindo... os dois personagens ao mesmo tempo de uma forma tão legal, e eu queria que isso fosse publicado e tivesse uma série e com o personagem que eu quero ver, que é o Vi. É uma fanfic do Vi com uma outra personagem, é um romance hétero, que é 5 aulas de sedução, e o arroba da menina lá no Wattpad é Yonggi Sexy. A sinopse é tipo, é uma garota que é a fim do Jimin, do... É uma fanfic do BTS, ela é a fã do Jimin, e meio que ela pede ajuda pra um dos amigos do Jimin, que é o Vi, pra conseguir seduzi-lo. Nessa, os dois começam a se aproximar por causa disso, e é muito fofinho como isso vai desenvolvendo, e o Hot celebra de tão bem construído foi todo o ponto deles conseguirem ficarem juntos, assim.
Que bom.
Vai lá. Que essa construção de narrativa e erotismo é muito bom.
Cara, porque a gente tá num clima de putaria, eu resolvi indicar um mangá que tem várias cenas hot, assim, que se chama My Home, Your One Room. E é, basicamente, tem um carinha que ele, pra poder chegar perto, pra ele poder chegar na faculdade, ele tem que ficar mais perto do campus. Então ele acaba conseguindo ficar na casa de um amigo, e esse amigo tem um crushzinho nele. E aí, dentro dessa história, que é uma história bem curtinha, é um mangá de volume único, eles vão se apaixonando e ficando juntinhos, assim. E em nível de toxicidade, não é alto, sabe? E tem até uma história extra dentro do próprio mangá, que também é bem hotzinha. E todas elas falam sobre amorzinho, sabe? Não falam só sobre sexo. Falam de amorzinho, tipo, quando eles vão se declarar um pro outro, eles não querem só alguém que vai transar animalescamente com eles, mas eles querem um player 2 para suas histórias, sabe? Então, é muito fofinho, é muito gracinha e vale bastante a pena. Tá aí nas internet da vida ou na Amazon. E é com essa indicação aqui que a gente finaliza mais um episódio. Eu espero que vocês tenham curtido, que tenha sido um episódio legal para vocês, que não tenha dado muito gatilho, mas que tenha feito vocês pensarem. E até o próximo episódio. Tchauzinho.
Tchau.
Tchau.